Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, é o Rafael Bevilacqua. Ele é economista, ele é estrategista-chefe da Levante Investimentos, maratonista, powerman, marido e pai. Seja bem-vindo, Rafael.
Muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra, um prazer estar aqui.
E olha que curioso, eu acompanhava o seu conteúdo, os seus vídeos e tal, e eu não tinha ideia que você era corredor triatleta.
Sério? Eu faço duatlon. Eu não nado, sou uma negação na água.
Ah, então você... Teu negócio é... Bike e corrida, certo?
Mas
eu vejo assim, quando você posta no seu perfil pessoal, é corrida mais, né?
É mais corrida. Tipo, a bike é meio sofrido pra mim, mas a corrida pra mim é o que eu gosto mesmo, que eu curto muito.
E como é que começou assim, tipo, a tua vida com o esporte, com a tua relação com o esporte?
Cara, fui do nada, assim, em 2014, eu tava viajando, eu decidi comprar um Garmin, falei, era Natal de 13 pra 14, falei, vou começar a correr ano que vem. Comprei um Garmin e comecei a correr. Aí voltei no início do ano, comecei a treinar, e aí, sei lá, acho que março, abril, já fui para uma prova de 5 km, gostei muito, e aí não parei mais. Aí fui picado pelo bichinho, e aí final de semana a gente começava a acordar cedo, minha esposa também começou, que era minha namorada, começou a correr. A gente acordava cedo, ia para o parque, e virou vício.
Da hora. Ó, seguinte, eu tenho um presente aqui pra você, da Insider.
Pô,
a Insider,
obrigado.
É nossa patrocinadora aqui do canal. É, pra quem não sabe, a Insider, ela faz as Tech T-Shirts, né, que são as camisetas super confortáveis, anti-odor, pra usar no dia a dia, elas são ótimas pra quem viaja, né? E o legal é que ela não precisa passar, elas são feitas de tecido tecnológico e se ajusta o corpo, então é bem bacana, espero que você
legal,
curta.
Ó.
E é o seguinte, pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais, tenniscerto.com/insider e pode usar o cupom PODTÊNIS, é o nosso novo cupom, ok? Link na descrição e também fixado no primeiro comentário.
Muito obrigado. Veio e-mail também.
Da hora.
Ah, não é isso.
Bom, e como é que, tipo, você começou a correr lá, você foi picado lá pelo bichinho. Powerman, o que é Powerman?
É um duatlo de longa distância, vai, entre aspas, longa distância. É um... Você corre 10, pedala 60 e corre 10. Eu acho que é o duatlo mais longo que tinha no Brasil. É é uma série grande fora do Brasil. É da Suíça, se não me engano. Então, é uma série mundial.
É tipo uma franquia, assim.
É, como se fosse um Iron, só que de duatlo.
Tá.
E aí, eu comecei... O primeiro ano do Powerman no Brasil foi em 2015. A gente teve em 2015, 16, 17 e 18. Depois disso, não teve mais a prova no Brasil. Eu fiz os quatro. Pô, é muito legal, assim. Eu queria começar no tri. Assim, tava treinando, comecei a nadar, mas é uma...
Eu achei que você nadava.
Não. Eu sou horrível, assim. Tipo, é risco, entendeu? Entrar na água. Mas eu comecei a trabalhar muito. Aí desandou. Aí parei de correr, inclusive, em 2018. Tipo, corria muito pouco. Fiquei quase 2 anos ali praticamente sem treinar, mas em algum momento eu pretendo voltar ainda. Então, antes dos 50 eu tenho que fazer um Iron.
E maratona, você fez?
Eu fiz, a primeira foi em 2015, fiz 15, 16, 17 e 18. Fiz São Paulo, fiz 4 vezes São Paulo.
Nossa, essa é difícil.
É, e fui assim, a minha vida na corrida acho que não é exemplo e... Pra ninguém seguir, porque eu gosto de correr, mas meus treinos não são constantes. E teve um ano que eu fiz 2 no mesmo mês. Tipo, eu fiz São Paulo no início de abril, acho que foi 18, e no final do ano eu fiz Mendoza.
Caramba!
E meio que sem treinar, tipo, não fazia treino, não ultrapassava de 21. Então foi meio que na loucura. Mas eu gosto muito. Eu acho que a corrida ajuda muito na vida de empreendedor. Porque ela é duro, né? Você nunca sabe se você vai aguentar, quando você vai começar a se sentir dor. E é muito parecido com a vida do empreendedor.
É.
Então acaba sendo um treino, né? Pra vida.
Tanto é que tem vários empreendedores que acabam indo pro triatlon, né? Eu não sei como que o pessoal consegue unir as duas coisas, né? O pessoal fala assim, acordo cedo para nadar, depois na hora do almoço eu corro, pedalo à noite. É uma loucura, né?
Loucura.
E você tava falando, antes da gente gravar aqui, que você tem uma esteira no seu escritório.
Eu tenho uma esteira. Foi a forma com que eu achei, né, que eu encontrei para voltar a treinar. para trabalhar muito, assim. Muito no nível de dormir no escritório.
Caramba!
Tipo assim, tem dias que eu, tipo, tem semanas que eu fico 2-3 dias direto. E tenho meu guarda-roupa, tenho um chuveiro, tenho um sofá, e aí vou virando. E aí teve épocas que eu queria, entre 2018 e 2020, sem treinar nada. E aí, de alguma forma, começou a prejudicar a saúde.
Uhum.
Quando você treina, né, você tá melhor. Você melhora a sua disposição do trabalho.
Sim.
Então, eu falei, putz, eu preciso voltar. Como é que eu faço isso? Pra achar um lugar para treinar, para correr, eu não tenho tempo. Aí eu aluguei uma esteira, botei dentro do escritório e treino lá. Foi a melhor forma de voltar. E aí, de fato, eu voltei mesmo. Comecei a treinar. Em 2022, foi ano passado, eu fiz a maratona de São Paulo, de novo. Só treinando esteira.
Caramba.
E sem treinos longos.
E você nunca teve um treinador? Você sempre foi, tipo, autodidata?
É, eu sempre fui.
Mas você procurava, tipo, informações?
Não, dava uma lida, mas sempre fui meio na raça.
Caramba.
Mas isso em tudo. Eu nunca gostei muito... Eu fiz economia, eu fiz USP.
Uhum.
Eu praticamente não ia para as aulas. Eu só fazia prova. Eu gostava de estudar sozinho. Aí... era ok, né, na USP, pelo menos na FEA, não cobrava presença. Então, você podia fazer só a prova. Passando, maravilha. Então, foi sempre o meu caminho. Eu sempre gostei de aprender as coisas sozinho.
Como que é? A tua família, tipo, é de empreendedores também?
Não, não. Tipo, meus pais moram no interior, né?
Uhum.
Meu pai tem um pequeno negócio e minha mãe é professora de crianças. Então, assim, não tem nada de empreendedorismo. E eu, até certo momento, até 2017, eu nunca achei que eu fosse empreendedor. Entrei no mercado financeiro, gostava muito do que fazia, era muito bem remunerado, mas um momento começou a ficar meio chato, sabe? Mercado financeiro, e aí as coisas no Brasil não estavam bem, tudo degringolando, mercado financeiro reduzindo. Eu fiz uma mudança para uma outra empresa, onde, consequentemente, eu virei um empreendedor, e aí eu caí meio que... paraquedas naquilo, eu falei, pô, isso é interessante isso aqui, faz sentido. Gostei, né, logo depois saí, isso era 16, na verdade, que eu fiz essa mudança. E aí, 17, eu saí para montar Levante. E aí, a cabeça vira completamente, é outra coisa, né? Quando você vira empreendedor, você não sabe que você tinha capacidade de fazer tudo aquilo, de tomar todo aquele risco, você fala, pô, é isso que eu quero fazer. E aí, você começa a trabalhar muito, mas não é trabalho, né? É um negócio louco, né? Você fala, putz, sei lá, o Rafael de 2013, 14, nunca imaginou que ia ficar no escritório até meia-noite, 2 da manhã. Isso sempre foi um saco.
Você era tipo aquele cara que chegava no horário, ia embora?
Não, eu trabalhava bastante, mas não pensava tipo, em virar a noite. Eu via as pessoas fazendo isso, falava, por que a pessoa faz isso, né?
Uhum.
E a partir do momento que você vira empreendedor, você entende. E cara, você não é trabalho, você quer estar lá, você quer estar no escritório, você quer estar pensando, desenvolvendo, melhorando... Então, é uma virada de chave.
Mas você acha que essa vida, assim, tipo, que você teve e tem, assim, de dedicação, muita dedicação ao trabalho, tem dado algum problema, assim, tipo, com relação à saúde? Porque, até depois eu posso contar, assim, a gente trabalha demais. Uhum. Quem produz conteúdo é domingo a domingo, 24 horas pensando nesse negócio, né? Putz, parece que você sempre tá atrasado,
né?
Você
não tem,
né,
paz, né? É. Você para, você fala, colocar alguma coisa no Instagram.
E daí, ó, agora no meio do ano, a gente tava viajando, a gente tava em Miami, a gente tirou 10 dias de férias, e pra mim era algo novo, assim, ficar sem fazer nada. Eu não levei nem meu computador pra viagem, geralmente eu levo. Daí chegou no terceiro dia, assim, da viagem, a gente tava num estacionamento de um... esses shoppings que tem nos Estados Unidos, né? E daí eu falei pra minha esposa, pra Val, eu falei assim, meu, eu tô meio mal, tô com uma tontura, assim, né? E daí eu falei, meu, eu comecei a sentir falta de ar, assim... E a gente estava vindo de uma pré-férias, assim, antes de chegar nas férias, de muito trabalho.
Que é para produzir o conteúdo todo.
Exato,
fora,
vamos adiantar os 10 dias, vamos trabalhar 3 vezes mais para tirar essas férias, né? E daí chegou nas férias, eu comecei...
destruído.
Eu tive uma síndrome de pânico no meio do estacionamento. Bom. Né? Porque tipo, a gente só tem a chave trabalho, a chave descanso, a gente nunca usa ela. É. Daí eu tive esse problema, eu comecei a repensar, falei, cara, eu acho que eu preciso tirar um pouco o pé nesse semestre agora, nesse semestre atual. E pensar um pouco na minha saúde também, né? Eu mudei de treinador agora, eu falei, meu, me dedicar a voltar a me dedicar à corrida e também a minha saúde. Porque, cara, trabalho é importante, mas, putz, meu, se não tiver a saúde, eu não consigo trabalhar.
É isso, né? Você não pode estourar, né? Você não pode arrebentar. É, esse negócio, esse ponto de quando você vai tirar férias e quem produz conteúdo é um inferno.
É.
Minha esposa falava, você tá pior, acho que é pior tirar férias, porque você chega no dia de tirar, de sair, você tá destruído.
É.
Porque tem que produzir vídeo pra todos os dias que vai ficar fora. É uma loucura. As últimas duas férias, nos últimos dois anos, né, que eu tento desligar só eu e ela, foram bem difíceis. Assim. Ano passado eu produzi ainda conteúdo no YouTube. Então, nesse quesito foi difícil. E esse ano eu não estava mais produzindo conteúdo. Dei uma parada, né, no canal. Mas eu estava trabalhando muito. Assim, pra você ter noção, na decolagem eu fui apagado. Tipo assim, eu estava me passando mal. Falei que eu estava desmaiando na decolagem. Aí meio que apaguei, dormi, acordei lá. Mas é desgastante demais. Chega um momento que você fala, eu vou me arrebentar aqui, tem que tirar o pé. Mas tem que ponderar, né? Porque o empreendedor não tem muita escolha, né? A partir do momento que você tomou a decisão, você fala, vou crescer nessa linha aqui, vou tocar esse projeto. Não tem mais volta.
Exatamente.
Você não tem para quem chorar, você não tem para quem pedir ajuda. Ou você faz...
Não, e você pensa assim, não, eu vou fazer essa semana e na semana que vem eu vou diminuir. Mas nunca
não existe isso.
Né? Toda semana parece que você está atropelando, assim, faltando alguma coisa ainda, né?
É um negócio louco, é surreal. Até esse ponto aí, né? Eu tento controlar, porque eu tenho dois filhos.
Uhum.
Um de quatro, uma menina de dois. E vou ter mais uma menina agora.
Uhum.
Então... Além disso, final de semana eu tenho que conseguir conciliar com as crianças, para estar presente ali. Então eu falo, eu não posso morrer. Sempre assim, eu não posso morrer porque eu tenho as crianças aqui. Mas é difícil, realmente, assim, conseguir ter a dosagem. Sendo empreendedor, não é uma tarefa fácil. E a gente acaba sempre extrapolando, né?
E quando você está correndo, você consegue dar uma desligada, assim, ou você corre pensando no mercado?
Não, consigo, desligo, completamente.
Você ouve música, alguma
música.
Coisa?
Por que eu não gosto? Por que eu nunca fui atrás de treinador? Mas... Porque correr, para mim, é um negócio que me dá muito prazer. Então, meus treinos são todos corrida. Eu nunca sei o que eu vou falar. Não, eu vou fazer nesse ritmo. Não, eu vou e vejo que eu consigo encaixar de melhor. E para mim é muito bom. Assim, tipo, é um momento onde eu saio completamente do mundo. Eu viajo. Música alta. Então, me ajuda muito. No dia a dia, assim, estou estressado, estou cansado, faço uma corrida, sou outro, ou preciso de uma jornada longa de trabalho, dou uma corrida e volto a trabalhar. Aí você fala, agora vai mais umas horas.
Tem os dois lados, né? Quando a gente gosta do que a gente faz no trabalho, parece que o tempo passa rápido, assim, né?
Muito.
Pô, você não vê, assim, 8, 10 horas, 12 horas de trabalho, sim, não é um sacrifício,
não,
né? Mas por outro lado, porra, passaram 12 horas, né? Você ainda está lá naquela mesa trabalhando,
né? É uma loucura, Eu no meu escritório... Eu não tenho janela mais.
Você não sabe se é dia ou noite.
Então é meio que um shopping, sabe? Ou cassino. Eu vou fechar tudo.
É verdade.
Porque eu não sei. Aí eu não tenho a noção da realidade. E eu continuo trabalhando. Porque às vezes tá um dia bonito. Você fala, puta merda, eu vou ficar aqui, sei lá. Mas quantas horas queria estar fora, queria fazer alguma coisa. E aí você acaba desviando. Você tem que fazer, você tem que entregar um resultado. Então... Eu tenho tudo fechado, não vejo o que está acontecendo lá fora e foco. E às vezes eu tenho os meus momentos de hiperfoco e aí eu vou virando.
E como que você vê, assim, tipo, os seus colegas, assim, da mesma área? Todo mundo vive mais ou menos assim e o pessoal está preocupado com saúde? Como é que é?
Vamos lá, acho que assim, ó, eu sei que em algumas coisas eu extrapolo. Então, assim,
é de você, assim,
né? Meu, não exijo isso de ninguém. Eu sei que é loucura minha. E eu, como empreendedor, tomei muito mais risco do que qualquer um. Então, eu tenho que entregar um resultado ali. Mas, na média, dentro da Levante, as pessoas gostam muito de esporte. Então, a gente tem uma equipezinha de corrida.
Legal.
Conseguimos trazer gente que não corria pro game. Tem bastante maratonista. Então, tem uma... eu diria que somos em 80, dentro do grupo. A gente deve ter próximo de 10 maratonistas lá dentro.
Que legal.
A galera gosta.
Uhum. Mais de 10%.
Então a gente fala muito sobre saúde. Apesar de cometer essas atrocidades, eu tento ali ter uma suplementação, cuidar um pouco, que faz parte, né? Não tem como fugir.
E alimentação, você consegue fazer uma alimentação boa?
Mais ou menos. Às vezes eu tento... maximizar o meu, vai, o minha, minha performance no trabalho. Então, eu tento comer ou muito cedo, ou tipo, almoçar mesmo, 6 da manhã, ou comer pouco e só jantar, sabe?
Como que é a tua rotina, assim, num dia normal?
Assim, eu acordei 6, fui pro escritório, e fico trancado lá, faço umas reuniões, falo com as pessoas. Eu tenho um, vamos lá, Levante fica na Joaquim Floriano, e eu tenho o meu escritório, minha sala, que fica na Joaquim Floriano, do lado. Só que eu sou uma pessoa que gosta de me concentrar. Então, eu entro no meu mundo, preciso resolver os problemas, gosto de ficar fechado. Então, eu tenho uma sala que é isolada de todo mundo, que é essa que não tem janela, não tem nada. Tem épocas que eu fico muito lá. Tem épocas que eu fico muito com o time. Então, eu fico nessa calibragem, né? Mas, por exemplo, hoje é um dia que eu cheguei lá 6 e pouco, 6h30, 6h40. Provavelmente, eu vou ficar até 11, lá meia-noite. Sem ter nenhuma grande pressão, vai. Não é que eu estou fazendo algo que demanda muito. Estou num ritmo ok. Assim, as coisas nas últimas semanas foram muito, muito mais intensas. Assim, teve dias que eu, na sequência, dormi 2, 3 dias. Tem até um cantinho lá com mesinha para criança e tudo mais.
Você leva as crianças para lá.
É, às vezes minha esposa pega as crianças na escola e leva lá depois do trabalho para brincar com eles. Eu fico lá, para a gente passar um momento juntos. E depois ela leva eles para casa. É um negócio louco, né?
E no final de semana você consegue dar uma relaxada?
Consigo. Na média, consigo.
E eu vejo que você corre umas provas também, né?
Sim. Quando consigo, eu começo a fazer provas, pelo menos uma por mês. Nesses últimos meses, não consegui. No início do ano, eu estava fazendo e agora eu devo voltar. Tá. Tô inscrito, acho que pelo menos uma ou duas provas.
Tá. Ó, o pessoal, a gente está falando com um pessoal diferente, assim, que sim, não é... Talvez alguns curtam, assim, o assunto de finanças, de investimento e tal, mas a gente está falando aqui com o pessoal de corrida, né? E a gente percebe, assim, que é muito variado, né? Principalmente, a gente percebe porque quando a gente coloca o preço de um tênis, tem gente que fala assim, ah, tranquilo, R$2.000, e tem outros que falam assim, é um absurdo um tênis custar R$2.000, tá querendo um tênis de R$300, né? Pensando assim pra galera, assim, uma dica assim de... para começar a juntar grana, né? Porque não adianta você falar de investir se a pessoa ainda tá, ela não tem ainda dentro dela
a cabeça
de guardar dinheiro, né? Que você poderia falar? Eu sei que você não é o ser base, né? Mas que dá pra pessoa fazer, assim?
Mas eu acho que é o mesmo princípio da corrida. Uhum. Vamos lá. Quando a pessoa começa a correr ou quando ela gosta de correr... Ela, independentemente do pace que ela vai ter, se vai ser de 3 ou de 10, o importante é começar. É ter na cabeça, ó, preciso iniciar minha vida no mundo financeiro, conseguir poupar e investir. Então, acho que o primeiro ponto é esse passo, essa virada. E eles são muito similares nos triggers ali, no que de fato é essa virada de chave. Então, assim, a virada de chave que o corredor teve para começar a correr, cuidar da saúde e pensar no futuro, é muito próximo do que ele precisa ter para fazer essa virada financeira. Começar a olhar. Não importa se ele ganha 1.000, 10.000 ou 100.000. É um hábito poupar. Então, acho que assim, o primeiro ponto é olhar, de fato, para essa virada de chave. Preciso poupar. Dado que a previdência, confiar na previdência daqui 20, 30, 40 anos, não é algo... muito razoável, né? Então, acho que essa é a importância, conseguir, de fato, controlar ali o teu futuro de alguma forma. Acho que essa era a primeira dica pro corredor, né? Vira chave também na vida financeira, que elas são muito próximas ali. É uma mudança que vai ter consequências positivas como ele teve na corrida.
Às vezes o cara corre uma prova todo mês. Meu, diminui. Corre a cada 2 meses, guarda essa grana de uma prova, né? Compra 3 tênis por ano. Compra 2 agora, né?
Dá para cortar, né, alguma coisinha.
Não, e você vê que não, o que você falou, não significa que o cara ganha bem, que ele tem uma grana guardada,
não,
né? Tem cara, sei lá, médico, advogado, o cara ganha 50 mil, 100 mil por mês, que o cara tá...
E tá zerado sempre. Tá zerado, exatamente, não tem...
É porque o estilo de vida da pessoa, ela vai conforme o salário, né? Você ganha 1.000...
Custo fixo é um negócio maldito, né? Porque você começa a aumentar e você não volta mais, né? Depois, a partir do momento que você começa a ter um padrão, é muito difícil você voltar.
Sim,
E é isso. E o brasileiro não teve educação financeira. Não é que o cara que tem pouco dinheiro não teve. Não, de forma geral, o cara que ganha 100 mil, o cara que ganha 1000. Tipo assim, ninguém teve educação financeira. O brasileiro não foi educado para isso, né? A gente sempre colocou as finanças como um negócio meio maldito, né? E as pessoas têm que começar...
Não, eu acho que é uma coisa assim cultural nossa do brasileiro. Quando você fala de dinheiro, o cara já sai da sala, sim, né? É. Falou de dinheiro, meu, as pessoas fogem desse assunto, né? E você pega na própria família, você começar a falar de dinheiro, o cara sai fora, né?
E não é... E é um assunto que tem que ser tratado, né?
É.
A gente tem que colocar isso, inclusive, em educação básica, né? As pessoas têm que aprender a lidar com o dinheiro, porque isso acaba se tornando um problema lá na frente, né?
É.
Muitas empresas falam que o problema financeiro dos funcionários acaba impactando o rendimento no dia a dia das empresas.
Com certeza.
Então, começar a poupar e pensar nisso, discutir sobre dinheiro, acho que é o primeiro passo e é extremamente importante.
Tá, eu acho que tem que colocar algumas metas assim, né? Vou juntar 1000, vou juntar 10 mil, vou juntar 100 mil. Eu acho que esse começo é bem complicado, né?
É difícil,
os
né?
Os primeiros 10, 100 mil...
Ué, vou colocar quanto eu ganho? Vou poupar 3, 5% do que eu ganho. A ideia é conseguir aumentar isso ao longo do tempo, né? Mas é colocar essa meta e conseguir cumprir. E não colocar metas muito fora também da realidade, né? Porque você não consegue cumprir e aí a pessoa desmotiva.
Uhum.
Assim como na corrida, né?
É, você coloca maratona, você está começando na corrida,
não,
né?
Não faz sentido. Coloca ali uma meta que seja executável. E executa ela, nem que seja pouco. Eu vou poupar 2% do meu salário por um ano aqui, todo mês, né? E aí no final você vai ver se de fato você conseguiu, investe ali numa renda fixa, né? Num tesouro, qualquer coisa. Mas esse hábito vai ajudar você no futuro. Acho que é o primeiro passo e mais importante, é a disciplina. Disciplina em tudo, né? Tem que ter. Ajuda a gente em todas as formas.
Tá, e... Eu adoro esse assunto.
Uhum.
Eu, todo dia de manhã eu vejo vídeo, já leio sobre o assunto, eu adoro, né? E, tá, vamos conversar com essas pessoas aí. O cara juntou, tá com 10 mil reais ali na conta corrente dele, que não vai fazer falta nesse mês.
Uhum.
Onde que essa pessoa coloca esse dinheiro para começar, sabe? É, vamos supor que tá no aplicativo, uhum, né? É o mais fácil.
Sim.
Aplicativo do banco.
Vamos lá, o cara que não quer tomar risco, então, independente do valor, né? Mas a pessoa tem que entender qual que é o nível dela de tolerância para o risco. Assim, vai para uma renda fixa. Uma renda fixa, pós-fixada, onde ele vai ter ali o rendimento da Selic, né? Tá, essa taxa básica de juros está em 13,25, provavelmente continua caindo, mas você vai ter aquele rendimento ali todo dia, né? Tipo, proporcional, acruado. Então, aquilo acho que é a primeira receitinha de bolo ali. Coloca no Tesouro Selic ou coloca num CDB que pague, vai 100% ou próximo de 100% do CDI e que tenha liquidez.
Liquidez diária, né?
Liquidez diária.
Do dinheiro.
Tá ali, tá fácil. Quer começar a entrar em outros investimentos? Tem tolerância para risco? Começa a investir em ações. E aí começa a pensar numa carteirinha. Lógico que o investidor tem que entender que é volátil, né? É, tem dia que você vai olhar para o mercado e falar, está tudo caindo 5, mas olha para o médio e longo prazo. E quem investe em ações está acostumado com isso, vai aprendendo que a recorrência ali, de fato, ajuda bastante. Então, assim, começar a pensar em investir em ações, montar uma carteirinha, aí acho que é super importante. Mas o investidor precisa estar pronto para isso também. É, não é pular do dia para a noite, é ler, entender quais são, de fato, os riscos ali e comprar, né? Tipo assim, quando você compra uma ação, você é sócio. As pessoas tendem a olhar muito para ações como especulação. E não é isso.
É porque vem a história dos pais, dos avós. Não, eu tinha as ações da Telesp lá e perdi todo o meu dinheiro, né?
E naquela época era uma bagunça, né?
É.
Acontecia de tudo. É, e não é isso, né? Você se torna sócio de uma empresa. E a empresa, por mais que você tenha volatilidade na bolsa, as empresas não mudam do dia para a noite.
Uhum.
Então, às vezes você vê a ação descolando e depois ela retoma. Então, assim, você se tornou sócio, por exemplo, do Itaú, de um Bradesco, de uma empresa sólida, consolidada ali, que continua operando no negócio dela. Então, assim, dificilmente uma grande instituição dessa vai desaparecer ou mudar drasticamente. Então, esse é o ponto, né? Olhar para as empresas, de fato, como negócios e ser sócio desses negócios, não puramente especular. Porque quando você não entra especulando e não sabendo o que você está fazendo, é a receita para dar ruim. Né?
E como escolher essas empresas?
Bom, acho que aí tem a Levante para isso.
Tem a Levante. A gente vai explicar como é que funciona a Levante, mas é, será que, sei lá, eu vou falar, talvez algumas pessoas não vão entender assim. Você tem lá o Peter Lynch, uhum. né? Ele falava assim, não, ele via lá a mulher dele, o que ela consumia, ou o que ele via no mercado e tal. É, nos Estados Unidos, beleza, porque tem trocentas mil empresas. Aqui, você falar Eletrobras para uma pessoa, ela não sabe nem o que é, né? É VEG, né? É muito difícil, é muito fora assim, da nossa realidade. Da realidade, né?
Mas é tentar olhar para... É isso, né? Quais são os negócios mais resilientes? Né? E tem um modelo de negócio já definido. Então, vamos tentar trazer aqui para a realidade. O Itaú, todo mundo conhece.
Uhum.
É um banco que ganha dinheiro com carteira de crédito, emprestando dinheiro para as pessoas, né? É, e provendo serviços financeiros. Existe uma confiança na instituição muito forte ali. E ninguém migra o dinheiro, né, de um grande banco para um player novo de tal. Ninguém faz essa mudança de patrimônio. Assim, é um negócio consolidado. Os bancos locais engoliram todos os gringos.
É muito difícil, né, um banco entrar aqui.
Ele entra, opera alguns anos, bota o rabo entre as pernas, vende a operação e vai embora. A BN, HSBC, Boston, todos eles não conseguiram operar aqui. É muito difícil. E os nossos banqueiros, na minha visão, são os melhores empresários do Brasil. Os caras são muito bons.
Com certeza.
Assim, não é fácil.
Uhum.
Então, esse olhar para business que são, de fato, já consolidados, é importante nessa hora do que entrar em um business que tipo, é novo ou não tem um modelo ainda sólido. De fato, está num momento de crescimento. É diferente, né? Uma empresa de crescimento, a própria Levante, ela é uma empresa de crescimento. Assim, o modelo de negócio dela, né, pressupõe que ela cresce 30%, 40%, 50% todo ano, ou seja, um reinvestimento muito forte. E existe muito mais risco do que uma empresa consolidada como o Itaú.
Uhum.
Obviamente que o Itaú vai crescer a 20%, 15% ao ano, 10%, dependendo do ano, não a 50%. São empresas com propostas diferentes, com riscos diferentes. Então o investidor também não pode olhar para a grama do vizinho e falar, mas a minha ação subiu 15%, enquanto a outra subiu 70%. Amigo, a outra tinha um risco que era absurdamente alto, que você não queria tomar. Então, balizar esse risco, né? O quanto eu quero e o quanto eu estou disposto a tomar de risco, é importante também.
O problema é que o que desanima, acho que o iniciante que está começando a investir, é que ele entra sempre errado, né?
Uhum.
Quando está tudo bem e que vai sobrar grana para ele, é quando o mercado também está em alta, né?
Sim.
Então ele vai comprar Itaú na máxima, ele vai comprar Itaú a R$14,00, e daí, o que vai acontecer? Ele vai andar de lado um pouquinho e depois vai cair. Ele vai falar assim, pô, devia ter colocado na poupança, né? Porque
e aí
meu dinheiro sumiu, né?
E aí o risco dele tirar e não voltar mais.
Exato.
Por isso que a educação é tão importante nesse momento, né? Tá ali... Por isso que tem muita gente, hoje eu vejo, né, como positivo. Tem muitos educadores, né?
Sim.
A Levante é um research, mas tem uma quantidade grande de educadores na internet ajudando as pessoas. Então, até na crise ali que a gente teve do Covid, né? Que tinha tido um volume grande de investidores, uhum, entrando na bolsa, eles não saíram. Bem que a queda foi rápida e a retomada também. Talvez se fosse um pouco mais lento essa retomada, as pessoas teriam sofrido. Mas ter alguém do lado que sabe o que está fazendo, falando, amigo, ó, calma, não é o momento de se desesperar, ajuda muito. E uma outra visão, né? Se o investidor entrou na bolsa e entrou em Itaú, e pegar uma correção, maravilha. O problema é ele entrar numa ação quebrada, stressed, que entrou numa dica qualquer, e aí está numa complicação, numa situação complicada, né? E a gente vê muito disso. Né? Os investidores gostam daquelas ações que caíram 90%, agora volta. Não é sempre assim, né?
É que eu acho que a pessoa quer entrar numa ação que ela vai, tipo, vai crescer 50% em um ano, né? E daí que está o erro, né? Essas daí são as mais arriscadas. Ela pode crescer 50 ou ela pode cair também 50, né?
Exato.
Daí a pessoa vai sair fora do...
Esse é o problema, né? É o risco que a pessoa toma no início e toma uma paulada, né? Então a gente vê as ações assim, IRB. E assim, não estou dizendo, não estou filmando
um exemplo,
nada.
Só,
mas
né?
É um case complicadíssimo.
É
um case que passou de fato ali para uma fraude, a ação desmoronou, ninguém sabe ainda ao certo qual o nível de rentabilidade daquela empresa, nem os controladores tiveram uma dificuldade. E você vê a cautela do investidor profissional olhando para essas empresas. O cara pode até tomar risco, ele entende, mas ele sabe qual é o risco que ele está tomando. Agora, muitas vezes a pessoa fica entrando e fala, caiu 90%, vou comprar que vai voltar. Tipo, peraí, por quê? Não tem nada, não tem um racional por trás disso. Esse é o ponto que às vezes machuca o investidor. Então, é tomar cuidado com onde você começa esses investimentos aí. Não dá para fazer maratona no primeiro mês, né?
É, com certeza. Sem treinar,
sem
né?
Sem treinar.
Ó, duas ações que estão bem relacionadas ao nosso mundo é Magalu, através da Netshoes, né, que é até um parceiro do nosso canal, e SBF através de Centauro, Fisia, que é Nike, né. No começo, desde o IPO de Centauro, a gente viu um crescimento, todo mundo falou, nossa, Centauro é incrível, vou botar uma grana aqui, porque a Centauro só cresce, nunca cai. Uhum. Daí veio pandemia, tal, teve um momento ali, depois agora, tipo, caiu bastante, sim, por vários outros problemas, tal. E Magalu, também, né? Magalu, crescimento incrível, era queridinha da bolsa lá de muitos investidores e tal.
Explodiu, né?
Explodiu. Chegou a quanto? 40, sei lá?
Chegou. Eu sei que ela tinha dado mais de 6.000% que a gente entrou em 2012, 2013 ali.
Hoje não vale nada, né? Quase. Vale muito pouco, né? E daí a gente tem uma relação com o esporte, porque eles são os principais fornecedores de material esportivo hoje do Brasil. É algo que, assim, que a gente tem que se preocupar com essas duas empresas no varejo ou...
Não, eu não vejo essa preocupação. Muita gente fala, pô, risco de quebra, acho muito difícil. E por que elas sofreram tanto também? Isso, a queda, a primeira queda ali da Magalu, não aconteceu nenhuma mudança operacional na empresa. Mas foi uma mudança na percepção do investidor de quanto deveria valer. Então, porque o mundo olhou para todas as empresas de crescimento, e quando você fala de Centauro, de Magalu, ou de empresas que tem algum componente tech escalável, você fala, essas empresas crescem muito, por isso eu pago um múltiplo alto nela. Tá? Então, é uma relação de quanto ela lucra, qual o lucro dela, e quanto ela deveria valer. Então, quanto maior essa relação, o valuation é mais esticado. E o mundo ali, pós-pandemia, virou digital, juros baixos, ou seja, dinheiro de graça. Isso significa que as empresas que não dão lucro tanto no presente, mas dão lucro no futuro, começam a valer mais, né? Porque você traz o dinheiro do futuro para cá, se os juros é baixo, o seu valor presente aumenta. Então, esse movimento fomentou demais essas empresas, de forma geral. Aí o mundo deu uma acalmada, os juros não vai ser baixo para o resto da vida, a inflação começou a vir, os bancos centrais começaram a ajustar as taxas de juros, isso mudou. E aí a gente teve uma corrida do lado contrário, todo mundo ajustando. E aí o mercado, que em algum momento falava, essas empresas valem 100 vezes lucro, olhou e falou, não, essas empresas não valem 100, elas valem 10. E aí foi pro outro lado. Né? Então a gente teve um movimento também em que os valuations ficaram extremamente exprimidos. Né? Agora não vale mais nada. Aí além disso, né, você pega Brasil, um cenário um pouco mais duro, juros mais altos, tudo isso, de alguma forma, prejudicou operacionalmente as empresas que tinham ali, principalmente, que têm dívida. Né? Então, o custo da dívida começa a ser relevante demais ali na DRE. Então, na minha visão, esse movimento de quanto deveria valer machucou muito. Eu acho que foi o que mais machucou essas empresas. Agora, a gente tem pelo menos no Brasil aqui, redução de juros, isso deve continuar. Não, logicamente, a gente não vai ver a Selic naquele nível que a gente viu em 2020, ali, em 2021, longe disso, mas com uma queda. Isso dá um fôlego para essas empresas, tanto do lado operacional como também do lado de fluxo. Né? O mercado começa a olhar com bons olhos para essas, ou retirar aquele olhar tão negativo que a gente tinha em cima dessas empresas. Mas não que, de fato, elas tenham mudado drasticamente do dia para a noite. Quando você pega a Magalu, você compara 2020 e 2021 hoje, ela não parou de vender o que ela vendia. Ela teve um crescimento menor, ou em alguns trimestres até parado, alguma pressão de custo, mas não que teve uma ruptura no modelo de negócio, longe disso. Só que quando você olha para o mercado, você fala, o negócio perdeu 90% do do valor de mercado, o que explica tudo isso, né? E é muito mais uma percepção do que uma mudança. Os investidores têm esse costume, vai, principalmente os institucionais, de do dia para a noite, olha, não queremos mais isso.
É.
E aí é muito rápido esses movimentos.
Não, mas o da Magalu foi muito, foi muito, né? É. Nossa. Mas é que também ela foi uma empresa, como você disse, eles estavam com esse modelo de transformar, não numa empresa varejista, mas uma empresa técnica, fazendo vários M&As, comprando, acho que eles compraram 30 empresas, se não me engano. Sim. Muita coisa. E eu acho que não deu tempo nem deles juntarem, né, fazerem uma junção dessas empresas para ficar o super app que eles imaginavam, né? E daí, depois que teve essa queda aí, acho que eles ainda não conseguiram, né, fazer essa transformação de empresa tech mesmo, né?
É, eu acho que assim, de alguma forma, assim, eles são tech, mas é que o mundo parou de dar valor para tech, né?
É.
O mundo olhou, agora a gente não quer mais esse tipo de empresa, esse tipo de empresa com juros altos não é tão atrativo mais. E aí você começa a ter a famosa rotação, né? Aí o mercado começa a olhar para commodities, olha, nesse momento começa a olhar até para algumas empresas construção civil, entre outras, que já estão amassadas demais. Mas essa mudança do olhar, que a gente chama de rotation, né? Às vezes as carteiras dos grandes fundos começam a rodar, a mudar muito, que amassou demais as ações. Então, tem algumas coisas aí no mercado que é até interessante para o investidor, né? Para quem tá nos assistindo. Pega lá o DRE da Magalu e dá uma olhada nos últimos 2-3 anos. Qual que foi a mudança? Na receita, não, ela continuou crescendo, teve alguma pressão de custos, linha de receita financeira sendo pressão forte ali para o custo de dívida, né? Selic. Mas nada que explique essa destruição de valor, muito mais uma percepção. Então, essas percepções do investidor vão fazem muito preço, né? Principalmente do estrangeiro. E isso não foi só Brasil. Você pega as techs lá fora, principalmente as techs que eram negociadas a múltiplos altíssimos, apanharam muito.
Sim.
Apanharam, o movimento do e-commerce, se você comparava com um pouco de Amazon, eBay e outras, elas estavam bem correlacionadas. Assim, tinha uma correlação muito forte. Então, o investidor estrangeiro e a visão meio global acaba impactando muito nos preços.
Então, quem mexe muito com o valor são os fundos, os investidores estrangeiros.
Os gringos,
Os gringos?
Os gringos. Tipo assim, quando eles entram, a porta é pequena. O fluxo deles é muito grande. O Brasil é muito pequeno ainda para eles. Então, qualquer movimento deles, eles puxam bolsa forte. Esse movimento do início do ano que a gente teve ali foi um movimento global. Você pegava as bolsas dos emergentes, todas subindo e todas... É interessante o investidor entender isso, né? Eu fazia bastante dessas análises no canal, que era mostrar o Brasil não é uma ilha. E muitas vezes você fala, por que está subindo, por que está caindo? Não tem nenhuma razão específica de Brasil. Aí você coloca no contexto global, da visão do estrangeiro e como eles estão operando as bolsas dos emergentes. E aí a correlação é perfeita, assim. Você pode... E essas correlações você consegue comparar muito com juros. O que explica tudo no mundo é juros. Ciclo de juros. Lá fora, a hora que a gente vê um movimento de queda de juros ou dos títulos de 10 anos começando a cair, sinalização de melhora, o fluxo começa a migrar dos países desenvolvidos para os emergentes.
Uhum.
E aí não importa o que está acontecendo, se tem uma crise política, o gringo entra pesado.
E o inverso também, né?
O inverso também.
Se os juros nos Estados Unidos aumenta, eles vão para um país que é mais seguro, né?
Uhum. Então, esses movimentos fazem muito mais preço, muitas vezes, do que as questões micro, né? O investidor brasileiro não pode ser só micro. Micro, muitas vezes, ele está tomando pau no fluxo, no contexto global, que faz preço. Que faz preço, assim.
Então, o pessoal que está escutando, assistindo a gente, assim, eles vão falar, nossa senhora, mas é muito complicado, assim. O negócio, se você pensar a longo prazo, todas essas mudanças, e você estando investindo em empresas boas, que já tem aí um histórico grande, essas oscilações, a longo prazo, elas não
são
vão
amenizadas
tanto, né?
Exatamente. Eu tenho uma carteira, então, meus filhos, desde os 2-3 meses, ganham o dinheiro que eu mando para eles, pelas contas, e eles colocam em ações que, quando tiverem 20 anos, vão usar. Então, são ações que, independentemente do momento, caiu 10, caiu 20, empresas sólidas com foco em longo prazo, com um modelo já estabelecido. E aí, pensa no investidor que está olhando de fato, né, para aposentadoria,
uhum,
para o longo prazo, essa tem que ser a visão. E não se deixar levar pelo dia a dia. O dia a dia é altos e baixos o tempo inteiro. Essa decisão de olhar muito para o curto prazo e investir para o longo prazo pode ser um negócio que dá errado.
Pode. Assim,
o investidor que gosta do curto prazo opera no curto prazo, aprende a operar, entende como é que são as mudanças, os fluxos, essas mecânicas, né? Então você entende, subiu os juros lá fora, teve uma fala de um cara do Banco Central americano que mostrou que pode subir mais juros. A gente sabe que as bolsas vão cair e os cíclicos vão apanhar. Entenda isso e opere no curto prazo.
Uhum.
E o cara que está no longo prazo olha de fato para o futuro, entenda que essas coisas do dia a dia acontecem, impactam o preço da ação 1, 2, 3 dias e no dia seguinte a gente tem notícias boas que impactam as ações também. E isso não é para sempre. Olha para o case, olha para a empresa. Mas tentar não entender o perfil, entender se é longo ou curto prazo, né? E tá de fato casado com o que você está fazendo, está olhando todo dia.
Quanto que é longo prazo?
Acho que muitas vezes assim, vou colocar essa ação na minha carteira para manter por 2, 3, 5 anos. Se alguma coisa der errado no meio do caminho, você tem que... Essa empresa mudou. Um caso de uma fraude. O IRB a gente tinha em uma das carteiras lá na Levante.
Americanas.
Americanas. IRB a gente tinha numa das carteiras lá na Levante em 2020. A ação, se eu não me engano, estava 47. No dia que saiu a carta da Esquadra, todo mundo começou a falar, caiu 10, 15, estava por volta de 40 reais. O responsável pela carteira falou, vamos sair, porque... Se a empresa não está respondendo esse tipo de pergunta, questionamento, algum problema de fato deve ter. E não dá para ser sócio de uma empresa que está escondendo coisa. Esse é o tipo de fato que, quando acontece, você tá, mesmo você olhando para o longo prazo, você não quer ser sócio de alguém que está ali maquiando o número. Você pula fora e o primeiro prejuízo é o menor. Acho que esse é o ponto. Então, se você, dentro de uma carteira, vai pensando em longo prazo, você pode ficar ali 5, 10, 15 anos. Mas se em algum momento tiver uma mudança, que seja uma mudança drástica no modelo de negócio, ou uma questão de corrupção, uma questão de números aí fraudados, pula fora, porque você não quer ter esse cara, essa empresa como sócio. E ameniza, aceita o prejuízo. Porque quando você olhar para uma carteira, né, 10, 15 ações, você não vai querer que todas as ações tenham ganho. Mesmo porque... A ideia de ter uma carteira é ter correlações negativas. Então, você pega um dia ruim, né? A bolsa caiu, o dólar subiu. Você tem ações que são dolarizadas, elas acabam caindo menos ou até subindo. Então, elas acabam amortecendo. No caso contrário, você tem um otimismo com o Brasil. O que vai andar? Vai andar as empresas cíclicas, o varejo, construção civil, tudo isso vai porrar, e as dolarizadas provavelmente vão ficar para trás, ou até cair. Mas... Essas ações, né, mesmo que caindo no longo prazo dentro de uma carteira, elas tiveram uma função específica que é proteger. Então, olhar para o todo e não especificamente para todas as ações. Não quero ganhar em todas. Você está apontando na mesma direção, está colocando todos os seus ovos, né, na mesma cesta. Então, acho que não é o caso também. É
conseguir... Ou no mesmo setor também. É. Né? Ah, só invisto em elétrica. Né?
E elétrica é um setor arriscado.
É.
É, assim, a gente viu uma quebra de empresas recentemente. O setor de elétrica é dividido em três subsetores. Geração, transmissão e distribuição. O que todo mundo pensa que é o setor elétrico, que é perene, sem risco, é o setor de transmissão, que é o cara que pega a energia da geradora, né, em alta tensão e traz até próximo aos centros urbanos, em alta tensão ainda. O cara, a distribuição é o cara que faz a redução da tensão e vende, chega na nossa casa lá com a conta. E a geradora é o cara que está transformando o movimento da água em energia. Esse cara do meio que faz a transmissão, os contratos deles são em função dos ativos que ele coloca, das linhas de transmissão.
Através de leilão, né?
Através de leilão. Mas ele não tem risco, ou o risco é muito baixo, de volume, de quanto ele fizer de transmissão ou de preço. O cara da distribuição, que é o cara da nossa conta, ele tem risco de inadimplência.
Gato.
Gato, muito. E ele tem que acertar o volume. Ele tem que comprar comprar o volume bem. Correto, uhum. ele tem que comprar o volume correto. Porque se ele errar, tipo, se ele comprar mais, ele vai ter que vender isso no mercado à vista. E aí, mercado spot, ele pode ter que vender muito abaixo do que ele comprou. Se ele comprar menos, ele vai ter que comprar no mercado e pode errar. Então, ele trada. Então, esse cara aqui pode ter um grande nabo. E a geração também. Por quê?
É basicamente hidrelétrica, né? Depende de água, né? Chuva.
Mas, por exemplo, você pega um... Existe um fator que é quanto essas empresas podem despachar. Então, pega uma hidrelétrica, ela vendeu para o sistema 100 megawatts, vai. O regulador, em algum momento, fala, olha, o sistema hídrico, de forma geral, está baixo demais. Essas empresas aqui não vão poder despachar o 100, vão poder despachar 80. Mas ela vendeu 100. Aí, o que ela é obrigada a fazer? Ela é obrigada no mercado e comprar energia para colocar no sistema. Só que a hidro é uma energia barata. Vamos lá. Vamos pensar aqui a 150 megawatts. E ela vai ter que ir no mercado comprar uma carvão, petróleo, qualquer coisa, a 1000. Então, o cara está comprando a 1000 para vender a 100 ou 150. Ele está tomando um baita de um prejuízo porque o regulador decidiu. Então, esses dois subsetores, eles têm risco muito forte. A transmissão, não. A transmissão, você pode dormir tranquilo. As outras duas são... Elas podem ficar long ou short em energia e tradar, e isso pode dar complicação.
Por isso que as ações também de transmissão, elas são mais, andam de mais de lado, assim, né? Elas não têm uma volatilidade tão grande, né? Tá. Ó, uma coisa que eu aprendi na dor é IPO, né? Uhum. A gente teve uma sequência antes aí da pandemia de vários IPOs, de várias empresas. E IPO no Brasil, uma coisa que eu aprendi é que a empresa acha que é empréstimo, né? Ela entra para fazer um empréstimo porque ela está precisando de grana. Né? E, não, posso estar errado, mas eu vejo assim. E daí, o que acontece? Ela entra no IPO, num valuation, assim, e dá um crescimento, assim, logo inicial.
Porque o mercado está em boom.
Em boom. E depois a queda é queda livre de montanha-russa, né? Eu fiz isso com Enjoei. Entrei lá com Enjoei e tal, tava coisa linda e tal, e eu tomei um prejuízo lascado e continuo carregando isso daí. Toda vez que eu abro lá a minha carteira, eu vejo isso daí que dá vontade de chorar. Né? E daí mas eu tive uma outra, com esse aprendizado, eu entrei numa outra ação no exterior, que é a OnRunning, que eu gosto bastante, eu entendo, é o nosso mercado, e eu sabia, eu tinha pesquisado bastante, falei, meu, esse negócio não pode custar mais de 20 dólares, né? E foi, tipo, ela subiu demais, acho que chegou a 40 dólares, ela começou com, acho que 25 no IPO, e foi a 40 dólares, e depois ela caiu, acho que a 12, se eu não me engano. E eu entrei depois, já sabendo que esse IPO ia ser complicado também, sempre comprando abaixo de 20. Hoje ela está, acho que uns 36, né? Esse é um problema também, né? Porque a pessoa quer entrar no IPO e vai tomar paulada, né?
Na maioria dos casos, sim. Porque é um costume ruim, né? Mas os grandes bancos de investimento, eles querem que as empresas saiam de um nível alto, né? Para justificar o serviço deles, inclusive. E acaba sendo algo meio contra o investidor. E aí, como você está no momento, geralmente, de boom market, você vê esses movimentos de alta, e aí o investidor fica com dor de corno. Ele fala, putz, não entrei no último, já subiu 20 a ação.
Aí pior acontece quando o mercado está em altíssimo, né?
Porque é difícil, né? Você vai fazer uma captação, né? Você tem uma emissão ou primária, ou tem uma saída ali, uma secundária, mas você precisa de um fluxo alto de dinheiro. Então, esses momentos, né, é um momento onde tem uma abundância de dinheiro. Por exemplo, agora, difícil ter IPO. O mercado tá melhorando, né, comparado com o que a gente viu nos últimos meses, mas ainda não está hot, não está sobrando dinheiro. Tem casos que a gente consegue ver boas coisas em IPO, assim, mas tem que tomar um cuidado extremo, porque no momento onde está tudo subindo, qualquer coisa, a empresa é uma lixeira, montam um case e vendem bem, sobe e aí você fala, fique de fora.
Não, e essas que vieram aí antes da pandemia eram empresas que já estão super endividadas, né? Entrar no IPO e...
A grande parte dos IPOs a gente recomendou ficar fora. Tipo, a gente falava, não faz o menor sentido. E aí você tomava pau, você olhava assim, o mercado subindo. As pessoas falando, por que vocês mandaram ficar fora? Tá subindo. Não faz sentido. Olhando para o valuation, é tudo caro demais, caro demais. E eu não compraria, ficaria de fora.
Você acha que é uma boa, assim, para quem está começando, de repente, procurar um ETF do que ficar fazendo esse stock picking?
Se a pessoa conseguir, de fato, ter essa disciplina, vai, a questão é nunca olhar e falar, olha, funciona, é uma cesta. Quero comprar a Brasil, quero começar na Bolsa. E Bovespa? Maravilha, comprei uma cesta. Ah, poderia ganhar mais dinheiro se eu fizesse, escolher 10 ações aqui, de valor, de fato. Sim, mas calma. Assim, tenho pouco dinheiro. Eu gosto muito da estratégia de ter um ETF ali para começar. Ou até para acessar outros mercados, né? Pegar Brasil, pega num momento ruim de Brasil. Pô, investe num ETF lá de fora, que é listado aqui, né? Pega uma bolsa gringa, S&P aqui. Então, isso ajuda. Mas o investidor de bolsa, geralmente, é o cara que gosta do tema. Ele vai falar, não, quero entender um pouco mais, quero entender sobre essa empresa. Senão ele entraria num fundo.
Num fundo,
Assim, o perfil do investidor de bolsa é o cara que gosta. E aí ele vai começar a entender os cases. Naturalmente, vai tomar uma porrada ou outra, porque faz parte do aprendizado, né? Ninguém... Assim, o melhor jeito do mundo de aprender é olhando para o erro dos outros.
Sim.
Mas ninguém consegue isso, né?
É difícil. Assim, você tem que colocar o teu lá, né?
Você tem que colocar o teu. Tipo,
você já teve assim um que fala, puta, mano, por que eu fiz isso?
Então, um negócio, uma ação que eu tô tomando pau. Assim, uma das únicas empresas que eu coloquei na física, assim, que eu gosto ainda, apesar de estar tomando uma porrada, é Via Varejo, né? Via Varejo é um case que eu defendia, que eu achava que estava muito barato. Nada é tão barato que não possa ficar mais barato ainda.
Esse é o problema, cara. Você acha que caiu, você fala assim, ah, caiu de 10 para 6, eu vou botar mais uma grana aqui. E é isso, né? Você nunca gosta de perder, né?
E teve todos os problemas possíveis ali, a empresa passou, né? Putz, problema de trabalhista anterior, assim, uma porrada. Foi uma porrada atrás de outra. Eu olho para o case, vai... Como empreendedor, como empresa, eu falo, cara, eu não vejo o risco que as pessoas veem aqui. Eu acho que assim, um empresário consegue controlar isso aqui facilmente. Isso aqui é, dá para controlar, vai passar. Mas o mercado não acha isso, né? Então, assim, as ações pressionadas para caramba. Acho que ali eu tomei um para trás grande. Nada que eu não... Os riscos que eu não possa... Que eu não entendi. Tipo assim... Sabia
fazia
bem
parte,
risco,
né?
Fazia parte. E aconteceu todas as coisas ruins que poderiam acontecer. Acho exagerado ainda. Mas sempre frisei muito. Olha, assim, eu sou um cara tomador de risco. Assim, tô fazendo isso aqui. Não... Se você não é tomador de risco, tipo, tome cuidado, né? Tipo,
não é para você, né?
Exatamente. Nem toda ação é para todo mundo. Você tem que saber qual que é o nível de risco que você tolera e tá disposto a correr.
Ó, por exemplo, no meu caso, vou pegar o meu caso como exemplo aqui, uma consulta pessoal. Tá, eu tomei pau aqui no Enjoei e ela tá lá. Eu tenho uma quantidade lá. Que é melhor? Eu vender, sair fora desse negócio aí, assume a perda e tenta balancear com... Vendendo uma que tá com lucro. Ou deixa lá e um dia vai...
Quando
reza pra subir.
A questão é quando... Se você acredita ou se você tem um case ainda... Em pé. Eu não recomendei, eu não gosto do case Enjoei. Tem vários pontos ali que eu não entro. Então, assim, Via Varejo é um case que, para mim, se mantém. Se eu olhasse em algum momento, putz, mudou, mais X fatores, fala, putz, pula fora. É melhor pular fora caindo 70% se você não vê, tipo... os fatores que você entrou. Então, assim, é muito importante você saber por que você entrou para saber por que você vai sair. Uhum. Se mudou, você tem que reavaliar. Agora, se é uma questão de preço, de pressão, de mercado, de momento ruim, sei lá, tudo isso impactou no preço da ação, fala, não, aguenta. Leva. CVC. CVC era um que eu tinha numa carteira lá atrás. Empresa era redonda. Assim. Então, era uma queridinha da bolsa. Entregava resultado ali, reloginho. Em algum momento começou a ter umas coisas fora, uns resultados estranhos, umas falas ruins. Opa, pula fora. Pulamos fora com prejuízo, mas é o momento que você fala que tem que virar, tem que sair. E aí derreteu, né? Graças a Deus a gente saiu lá em cima ainda.
Turismo, viagem é sempre complicado, né?
Nossa, demais.
Não, e uma coisa assim que eu... Agora a gente teve lá o 171, né?
A mudança
do investimento no exterior, né?
Tá.
Que vai ter a taxação... Quanto que é o valor? Eu não lembro agora o valor de cabeça, assim, mas antes era 35 mil que você poderia vender, né? Daí eles querem mudar, acho que, para 6 mil anual, assim, né? E investir fora acaba sendo uma saída, assim, né? A gente sabe que o...
É Brasil, né?
É Brasil, a gente tá no
Brasil. Você vive num país emergente.
Não acho que vai virar Argentina,
não.
Mas o argentino mesmo, ele tem como cultura a dolarização, investimento em imóveis, né? Então ele sempre fez isso, desde sempre, né?
Desde sempre.
E o brasileiro não tem disso. Começou agora por causa da dificuldade. Era muito difícil você ter uma conta fora.
Hoje é fácil.
É, hoje é fácil, né? Hoje você abre uma conta em banco digital e já faz isso, né?
É um hedge, é uma proteção. Eu gosto da estratégia de ter alguma coisa lá fora. Tem um gestor amigo meu que define assim... O que é um emergente? É um país que, num momento difícil, toma a pior decisão possível. É a capacidade de fazer cagada de um país.
É.
Essa é a definição. Então, assim, somos os emergentes. Quando você bota lá no nosso saco dos emergentes, é Rússia, China, Brasil, Índia, México, Turquia. Argentina. É tipo assim, é todo mundo que toma as decisões ruins no momento que precisa tomar a decisão difícil. Então, assim, não dá para acreditar que a gente vai virar uma Suíça. Vai virar uma Venezuela, uma Argentina? Acho que não. Ele chega muito próximo, né? A diferença do Brasil é que ele chega próximo do precipício e aí na hora de pular ele não pula. A Argentina pula, né? A Argentina vai lá e faz as besteiras. A gente não. Mas dá esse medinho, né? Quando você tem um patrimônio, ter alguma coisa fora, te dá uma segurança, né?
É.
Mesmo que não vai virar, mas tem um... Segura aquele negócio, ou entre aspas, o hedge é um negócio que você tem... E não quer usar, né? Deixa lá. Espero que o Brasil entre num bom momento aqui e aquilo lá fique para trás e as ações brasileiras andem bem mais. Uhum. Mas, sim.
Não, e a gente, nós acreditamos no Brasil,
sim.
Tanto é que a gente mora aqui, né?
Sim, senão a gente é empreendedor.
Senão a gente estaria fora. A gente bota o nosso dinheiro aqui porque a gente acredita no Brasil e no brasileiro, né?
Sim, com certeza.
Senão você estaria fora. Mas, ainda assim, como uma proteção, você acaba tendo que fazer uma diversificar um pouco, né, a carteira. E lá fora, é a mesma coisa que aqui, né? Você acaba tem que procurar as empresas que você
gosta. E, assim, é até interessante investir lá fora. Ou até o brasileiro aqui, quero investir em tech. O que você vai investir em ações de tech no Brasil? Ah, você pega uns e-commerce que você fala que é tech.
Mas não é tech.
Não é, né? Não... Lá fora você consegue investir em Facebook,
Apple,
Nvidia, é tecnologia de verdade, né? Não é a tecnologia mais ou menos que a gente...
Microsoft, Nvidia, Texas Instruments, tem muita coisa,
você tem,
né?
Uma porrada de investimentos completamente diferentes.
Eu acho que é mais fácil investir fora do que aqui. Você entende muito melhor, você sabe o que, que é Procter & Gamble, você sabe o que é Colgate, Bank of America, né? Aqui eu não sei direito o que a WEG faz, eu sei que faz umas pá, faz uns motor e tal, mas eu nunca vi.
Mas o pior é, e vale?
Vale, exato. Você
sabe que o minério brasileiro é melhor, que a qualidade do minério brasileiro da Vale tem prêmio em relação ao mercado global? Putz, nunca peguei um minério de ferro, uma tonelada, como é que é isso, né? Então, assim, é muito distante, né?
Você pega, por exemplo, ExxonMobil, eu sei o que a ExxonMobil faz, mas a Cosan, né, é muito difícil.
É um complexo, não, a Cosan em si, o grupo inteiro, é uma das empresas mais complexas que tem na Bolsa, né? É um monte de negócio lá dentro. Que, inclusive, o mercado institucional lá atrás não gostava de analisar, porque era muito complexo, era muita empresa ali dentro.
Exato.
Era uma porrada, se não me engano... Agora eles fizeram uma reestruturação societária, mudaram um pouco dessa estrutura, mas eram 9 empresas lá dentro. E empresas bem difíceis de analisar. Para quem está de fora, né, mas o mercado... Assim, você fala, Rafael gosta de ver um monte de ação. Mas cada analista costuma olhar para um setor. Porque é muito técnico. Um cara consegue ver 15, 20 empresas bem ali. E o resto ele conversa com os outros analistas. Mas tem especialistas em cada área... Para entender, porque é difícil entender uma empresa. Tem um limite técnico ali para você.
Como que funciona lá dentro da Levante?
Analistas setoriais. Então, assim, lá dentro tem uns 15 a 20 pessoas trabalhando na análise. E aí, setorial. Então, assim, um cara que olha só para para petróleo, um cara que olha só para construção civil. E aí, como eu, minha história, vai, eu comecei no mercado, eu sempre olhei para bancos, para empresas industriais, então, tipo, Marco Polo, Randon, Iosp, WEG, em algum momento para elétricas. Elétricas são um dos setores mais difíceis de entender, é muito complicado. Regulamentação é detalhe demais. Então, assim, esses são os setores que eu mais tenho conhecimento, tipo, que eu conversava com a empresa todo mês. Então, você tem que estar conversando. Você liga para Marco Polo todo mês para bater papo com o diretor de RI, com o CFO, para saber como é que está. E aí você vai acompanhando as empresas que você tem na carteira, você tem um contato ali meio que direto. Então, por isso que você tem que segmentar e ter bastante gente, bastante analista, cada um olhando para o seu setor, falando com as empresas. E aí, como é que faz? Ah, eu acesso, converso com os analistas. O que você está achando dessa empresa? Gostei? Me aprofundo um pouco mais com cada um. Na figura de um gestor, daí. É como um gestor de um fundo faz.
Tá.
Mas a composição mesmo do mercado é, tipo, ter pessoas específicas olhando para cada setor e aí você vai montando uma carteira.
Para o corredor aqui que está escutando a gente, está assistindo a gente, o cara quer começar a investir, tem um valor mínimo e por que essa pessoa deveria procurar a Levante? Como que a Levante pode ajudar essas pessoas?
Vamos lá. Sim, a Levante é uma casa de análise independente, então um research. A gente dá recomendações no que a gente acredita ser o melhor. Então, assim, não existe... É zero conflito. Assim, no nosso conto, você é um assinante. Se você não gostar, se você não fizer um bom trabalho nas recomendações, provavelmente você não vai continuar assinando a Levante. Além disso, né, geralmente o banco, todo mundo, ele tem um conflito. Ele quer que você invista onde faz mais sentido para ele. Assim, na nossa visão, a gente recomenda o que é melhor, de fato, para o investidor, para o perfil dele, para o que vai ter a melhor performance. Tá? E aí, por quê? Né? Porque o investidor, né, o cara que está começando, ou o cara que já investe, ele é médico, dentista, bombeiro. O trabalho dele não é fazer research, que é um negócio complexo.
É, imagina, a gente falou tudo isso daqui, tem gente que falou assim, meu, não sei o que vocês estão falando, né?
Exato. Então, assim, ele não, por mais que ele se aprofunde, muitas vezes não, tipo, lucro não é lucro. Sabe que lucro? Tipo assim, o cara pode dar lucro e perder dinheiro, ou dar prejuízo e ganhar dinheiro. Você sabia disso?
Sim, sim.
Tipo, o que importa numa empresa é, é geração de caixa. Então, tem várias empresas que você olhava assim, prejuízo. Mas o cara passa tudo que é custo para não pagar imposto. Está gerando caixa, mas está dando prejuízo. Isso demora um tempo. Você tem que estar muito próximo das empresas para entender, de fato, o que é isso. Então, esse tipo de coisa, assim, que não tem... O cara não consegue pegar do dia para a noite. Por isso que é tão importante ter um research, alguém acompanhando, ajudando o investidor.
É, e você pega quantas empresas tem na bolsa? 600?
Ah, tem muitas, é.
Então, imagina você entender de 600 empresas, né?
A nossa cobertura está... São 150, vou arredondar aqui. 150
tem muita
empresas.
Coisa que
tem muita
não presta,
coisa
né?
que não, mas mesmo assim...
E fundo imobiliário também?
Sim, tem fundo imobiliário também.
Tá. Nossa, eu acho muito complexo fundo imobiliário, porque empresa, como eu também sou formado em administração, eu entendo de empresa. Fundo imobiliário, para mim, é outro mundo. Assim.
E o cara tem que visitar o empreendimento. Ele tem que ver se o negócio... Ah, falaram que é AAA, deixa eu ver se esse negócio é o que estão falando mesmo. Você vai lá, putz, não é nada disso. É um negócio... Fizeram uma gambiarra lá, falaram que é AAA, mas é não vai conseguir alugar pelo valor que falaram.
É igual quando você vai comprar um imóvel, né? O cara vai lá e fala assim, ó, o metro quadrado aqui é 10 mil. Só que se ele falasse 15 mil, para você também não ia fazer diferença, né? Sim. Porque você não entende, tem que entender a região, se vale a pena o investimento, como é que é o acabamento, você vai conseguir alugar depois, né? É muito complexo, eu acho.
Por isso que tem que ter alguém específico olhando. A gente tem um cara lá que é nosso cara de... É o Felipe, né? Chama de Fislipe. Mas é o cara que vive visitando obra. Isso, tá lá, tipo empreendimento. Ah, tava na obra tal, né? Na obra, vendo como tá sendo feito, como é que tá, ou como é que o galpão tá sendo gerido. Mas é isso.
Então não tem um nível de investidor que pode procurar
tipo
vocês,
assim,
né?
O cara quer começar a investir. Muita gente tá começando, eu tenho, sei lá, 100 reais. Quero começar, porque... O research acaba sendo mais educacional, né? Acaba sendo muito mais um custo para o cara aprender. Eu quero ter um acompanhamento. Do que, de fato, vai uma outra... Tipo, não tem nível, né? O cara consegue investir, sei lá, uma ação. Uma ação do Itaúsa. É isso.
Vocês são como se fosse o professor particular, né? O cursinho, né?
É, o cara ajudando. E a nossa visão sempre foi...
A pessoa não coloca o dinheiro com
não,
vocês.
Não, não coloca.
Né? Para o pessoal entender, assim. Ela vai ter que ter uma conta numa corretora ou no
banco,
né? E vocês vão dar como se fosse o guide lá, né?
É isso aqui, a nossa melhor nossa melhor visão.
Para o seu perfil de investidor.
É. Toca aí. Não importa se você está no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, na XP. Assim, para nós o que importa é assim, essa é a carteira melhor na nossa visão. Execute. Ah, você precisa de ajuda? Tem um time ali de atendimento para ajudar, para... Quer corretoras onde tem um custo baixo, custo zero, a gente ajuda, tudo mais. Mas o foco é na entrega do que comprar.
Boa.
O que fazer, de fato.
Eu acho que é um papel fundamental, assim, porque é muito... É complexo, né? Conforme você vai juntando o dinheiro, que eu vou fazer? Porque, às vezes, as pessoas não entendem que se você deixar seu dinheiro lá na conta corrente, na poupança, parado, você está perdendo. Todo dia você está perdendo, né?
A inflação bateu 12, se o dinheiro parar, você está perdendo. O teu dinheiro perdeu o valor de compra ao longo desse tempo.
É. Se você só fazer uma análise, assim, aquilo que você comprava no dia 1º de janeiro de 2022 e de 23 já não é o mesmo valor.
Não é a mesma coisa.
Né?
Ainda mais quando fala algumas cestas, né? Assim, porque a inflação é uma média. Assim, é a cesta média do brasileiro. E a tua cesta? Porque muita gente fala, mas a inflação, para mim, é muito mais do que isso. Pode ser. Porque a inflação acaba sendo uma média, mas o que você consome pode ter subido muito mais do que essa média. Né?
É. Você consome lá, você vai comprar um celular, é muito
é
mais
dólar
que a inflação.
Na veia, né? É dólar na veia.
É isso aí. Como é que faz para o pessoal encontrar Levante, te encontrar?
Vamos lá. Site, né? levante.com.br. E nas redes sociais. Então, procurar com Levante Investimentos ou Levante Ideias. E Rafael Bevilacqua. Então, tem todos os nossos canais. Eu era bem presente no YouTube, hoje eu estou menos, né?
Vai voltar mais ao frente.
Em breve eu volto, mas nas outras redes ainda continuo. Então, no Twitter, no Instagram.
E todo dia de manhã você posta ali um quadrinho, né?
Faço um resuminho do mercado, todos os principais pontos ali. Aquilo lá é costume de quem sempre trabalhou em fundo.
É.
Que a primeira coisa que você chega de manhã, você já monta o resumão, vê o que aconteceu no mercado, para começar o dia. E aí... Teve uma vez que eu fazia aquilo internamente, a galera, pô, posso ser, legal. Aí eu comecei a postar e aí virou, posto todos os canais.
É. Como que é? Você abre o computador, você vai, deixa eu ver, como é que tá em Frankfurt, como é que tá Nikkei?
Eu dou uma olhada, como fechou lá fora, a cabeça é, como é que fechou China e o que aconteceu com China, que China é importante mais para o Brasil, né? Pega commodities e pega os emergentes. Aí eu dou uma olhada como é que tá na Europa, que está aberto ainda, Estados Unidos, os futuros, pouca relevância, quais são os dados que vão fazer preço ali? Assim, pô, os Estados Unidos vai ter dados de geração de emprego, inflação, sei que vai pegar, isso é importante. E os fatos relevantes das empresas, quem que soltou fato relevante?
Boa. É, pessoal, Rafa, queria agradecer
que agradeço.
A tua hora aí. Né?
Muito obrigado.
Te tirei do seu escritório.
Me tirou.
Mas
só
agradeço.
Que eu não almoço, cara.
Você já treinou hoje?
Não, não treinei.
Não vai dar tempo?
Hoje não.
Mas amanhã tem treino.
Uma corridinha. Sim. Espero que sim.
É isso aí, pessoal. Então sigam lá, Levante, sigam o Rafa. Se você está com essa dificuldade em relação a como investir, procurem a Levante. Também comece, cara. Junta a grana. Para de comprar tênis toda hora, né? Junta uma grana, é importante para o futuro da galera. Não antecipe seus sonhos, né? Vai juntando uma grana, depois você, em vez de você comprar um tênis hoje, você vai comprar 10 daqui a uns anos.
Exatamente. Né? Acho que tem essa disciplina que vocês têm na corrida, trazer um pouco dela para a vida financeira.
Consumo consciente, né?
E poupar. Sabe? Poupar. O poder do juros composto ao longo
do... É gostoso, né? Então é isso, pessoal. Sigam lá, Levante, sigam o Rafa. Sigam a gente também. Deixem 5 estrelas aqui no nosso podcast, é bastante importante. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, a gente tem no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Até a próxima.
Eu que agradeço, Edu. Obrigado. Valeu, galera.
Valeu. Abraço a todos.